Bem-vindos ao programa Tuga Mix. Estamos com uma versão Zoom, temos de estar em casa, tem que ser mesmo assim. Mas desta vez vai ser bom porque já tivemos com a banda Neon no Estádio Nacional a fazer uma entrevista pessoalmente. Agora, como cada um está no seu local, mas vamos ter mais informação aqui adiante. Temos de novo, portanto, aqui a banda Neon, aqui com o meu amigo Márcio. Olá, Márcio, tudo bem?
Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Graças a Deus, aqui está tentando voltar à normalidade, né?
É isso mesmo, olha, temos que ir um dia de cada vez e aproveitar indo criando ideias para passar o dia, distrair um pouco, principalmente isso, e não ficarmos colados, não é, àquilo.
Verdade, tem que ir se virando, né? Um dia de cada vez, como você falou, e se adequando aos novos tempos, né?
Exatamente, mas também é uma forma, tu de qualquer maneira vais-me dizer que mais ou menos, nós temos visto aqui as notícias daí, portanto na televisão, mas de qualquer maneira contas-me um pouquinho como é que está aí a tua zona, a vossa zona aí, mas de qualquer forma isto é uma maneira, e a mim foi isso mesmo, de criar novas ideias, criar novas formas, ou ter novas ideias para músicas, inovar, pensar no que é que se vai fazer muito em breve, esperemos que sim, não é?
É verdade. Aqui a gente está tentando se adequar, né, da melhor forma possível a esses novos tempos, né? Tentando shows aqui está difícil, né? Na nossa área, por exemplo, a gente não tem nem ideia de quando vão voltar esses shows. Então, estamos partindo para fazer as lives, né? Todos os artistas aqui. Acredito que no mundo todo, né? E não vai ser diferente com a banda Neon. Está muito complicado aqui no país, né? Está muito confuso ainda. Tem um governo que não fala muito bem, não fala coisa com coisa, está muito tumultuado ainda, acaba complicando a situação toda. Mas a gente vai tentando do jeito que dá, vai se virando. E aí a vida não pode parar, e a Neon também não, né?
Conta-me como é que nasceu a banda Neon, já agora.
A banda começou há 25 anos atrás, né, Luiz? Em 95 a gente começou essa trajetória. São 25 anos aí de luta mesmo e ininterruptos, né? São poucas bandas, acredito, que no mundo tenha 25 anos consecutivos. A gente nunca parou. Então, muitas têm 30 anos de existência, mas com férias de 5, às vezes 10 anos e retornam. A gente não, a gente está nessa batalha aí há 25 anos e nessa mesma pegada, sempre tocando axé music, que é nosso ritmo, sempre fiel a esse ritmo, junto com a swingueira, o pagode, né, o ritmo baiano, que você pode ouvir um pouquinho aí de quando aí estivemos, né, e a trajetória de muita luta, cara, mas de muita história, muita risada, muita decepção, muitas alegrias, e estamos agora aí esse 2020, que é um ano, promete ser um ano difícil, mas de muita alegria para a gente. Estamos trazendo um novo componente para a banda, um ingrediente que a gente já vinha procurando há muito tempo, e é o Robinho, que vai estar com a gente aí a partir de agora, nessa nossa trajetória de luta.
É isso mesmo. Então apresenta daí, ó Robinho, conta lá, como é que é? Tu começaste há dias com ele, já vinham a conversar já há um mês, como é que tem sido o vosso diálogo?
Já aí de Lisboa já surgiu uma ideia, né? Você sabe, infelizmente, o Eli, que era o cantor anterior, teve um problema de saúde, teve que se ausentar para poder fazer um tratamento, né? Que é meio delicado, enfim. E a gente já tinha esse namoro com o Robinho aí, já estava no nosso radar.
Casa antiga.
As antigas, já estava no radar. E aí chegamos de Portugal, a primeira conversa que a gente teve já foi com o Robinho. Já sentamos ali, já acertamos os ponteiros e está pronto aí para trabalhar, mostrar o trabalho para vocês aí.
Robinho, tu queres ser tão famoso como o Léo Santana? É isso? Pelo menos já parece que praticas aí musculação.
Olha, estou no caminho. Querer, quem não quer, né? Quem sabe chegar ali, pelo menos ali na metade do patamar, ou quem sabe chegar um pouquinho mais, não sabe para onde esse mundo musical vai agora, mas a
Sim.
gente tem grandes ambições aí, no bom sentido. A gente quer chegar longe, com certeza. Com a banda Neon, isso fica um pouco mais fácil, porque é uma banda que já tem história, né? Tem os músicos, a galera tem swing na veia, vamos dizer assim. Então, é um caminho já meio que traçado ali. Eu acho que agora a gente somando aí os talentos aí, junto com o Márcio na frente, aí, comandando essa parte aí empresarial. Acredito que vai dar muito certo, sim. Só dependemos agora dessa pandemia passar, dessa crise aí passar logo, e a gente começa a voltar ativo aí, mostrando o que a gente sabe fazer de melhor, que é estar no palco, que é interagir com a galera, botar a galera para dançar, dançar junto, que é minha parte, uma das minhas partes preferidas aí, essa parte de entreter, dançando também. E vamos ver o que vai dar, mas eu acredito que o sucesso é só uma questão de tempo mesmo.
Sim. Olha, cá em Portugal tem-se ouvido falar, e já fizeram até, pelo menos dois concertos que eu saiba, conhecidos, não é? Deve haver, pode haver até mais. É um drive-in musical. As pessoas estão dentro do carro, sintonizam o FM e ouvem e veem a banda em direto.
É uma ideia, né? Aqui tá na live, mas inclusive vai acontecer agora. Tem um posto de conveniência aqui que vai fazer uma promoção tipo essa que você tá falando. As pessoas ficam no carro, né? E aí, na verdade, a gente está tendo que se reinventar, né, Luiz?
Porque tem que ser.
Na situação que está, tem que se reinventar. E toda ideia é bem-vinda para a gente poder... Porque a classe realmente é a mais prejudicada no mundo, acredito eu, é a classe artística, né, de entretenimento. Vai ser a última a voltar ao normal.
Exato. Temos que ir criando novas ideias e ir nos adaptando consoante as coisas forem acontecendo, não é? Temos que estar mais, pronto, distanciados, mas conseguimos, de qualquer maneira, criar outras condições, e sim, os lives têm havido bastantes, não é?
Não, é verdade. Eu estava vendo muitos lives, né? E vai vir o nosso aí, pô.
É verdade, vamos ter que falar sobre isso, não é?
É, como eu disse, a banda tem 25 anos de existência, tem muita história, muitos shows, né? A gente era uma banda totalmente de trio elétrico, né? Micaretas. Aqui, por exemplo, já começou a diminuir. A gente faz mais palco agora. A gente é uma banda que, como eu disse, gravamos a música, foi sucesso mundial do Gera Samba, é o Tchan, né? Seguro Tchan. Primeiro que os caras, né? Então, a gente gravou antes do Gera Samba. Então já vem uma história, depois tivemos outras oportunidades na música, mas... Estava escrito há 25 anos atrás que a gente ia dar certo quando esse homem chegasse para a gente. Então, a partir de agora, a gente está numa nova história, uma nova era. Acredito eu que daqui para frente vai ser bem melhor do que já foi. O que foi, foi lindo, né? A trajetória da banda, ela é muito bonita, acredito eu. De muita amizade. Disseram que no começo seria difícil. Difícil vai separar, né? Está com 25 anos, está difícil para parar, Luiz. Tem 10 anos que eu estou querendo parar. Mais gás na estrada, né?
É isso mesmo, porque já, quando uma pessoa está tanto tempo parada, não é? Quando volta novamente, vem com aquela genica toda e muitas ideias, muita coisa para fazer, não é?
É verdade. E agora a gente está tendo que moldar as ideias, né? A gente vem com uma nova cabeça, uma nova frente. Engraçado. A banda agora vai, falando um pouco da história, vai para o seu quarto cantor, né? Nós temos 25 anos de banda, uhum, e quatro vocalistas apenas. Todos, por um motivo ou outro, saíram. Nenhum foi dispensado da banda. E o primeiro tinha característica, era o Gil, que era um cantor, cantor de axé, né? Muito bom, cantava excelente, um excelente cantor. O outro cantor, que foi o Charmel, já tinha uma outra, já era maior e tal, uma outra roupagem, já mais para o lado artístico. O Ramon já tinha uma estrutura menor. E agora a gente vem com o gigante, irmão.
Quanto é que tu tens de altura e o que é que as miúdas dizem? Tu já atuavas, não é?
Sim, eu já passei por diversas bandas, mas eu não sou tão alto assim, não. Não chega a ser um gigante, não. É mais ali para o porte médio. Eu tenho um torno de 1,83m, 1,84m por aí.
Epá, já és muito alto. Tens mais de 1,80m, és muito alto.
É, dá para aparecer um pouquinho, não passa muito vexame, não.
Sim,
mas,
sim.
Mas já venho aí de uma estradinha também de algumas bandas também, mas a minha veia, mesmo assim, está dentro da música baiana. Eu sou baiano, a propósito. Eu moro aqui no Espírito Santo tem muito tempo já, mas eu sou baiano, sou Teixeira de Freitas aqui pertinho. E já passei por diversas bandas, inclusive antes da banda Neon Agora aqui, eu estava numa banda baile, a gente cantava ali vários estilos musicais, vários ritmos diferentes, é uma banda mais eclética, mas a hora que mais me empolgava é a hora que chegava na parte do axé, do swing baiano. É o meu foco, é o meu forte, na verdade, né? E aí, quando veio essa oportunidade aí que o Márcio trouxe para mim aí, a banda Neon. Uhum. Eu fiquei muito feliz, fiquei realmente lisonjeado. Quando fiquei sabendo que citaram meu nome lá, os próprios músicos da banda citaram meu nome, eu fiquei muito feliz, de verdade, abracei logo a causa. E estou disposto a seguir firme e quero estar em Portugal em breve, se Deus quiser, para fazer aquele show para a galera aí, para a galera conhecer um pouco mais o nosso trabalho, né, em conjunto com a banda Neon.
É, Luiz, foi consenso, tá? Jogamos o nome dele e rapidamente foi. Só caiu por terra aqui minha tese, que eu ia falar, ainda bem que não antecipei. Então, eu ia dizer, você é o primeiro cantor não baiano na banda. Ele já me fala que é baiano, essa eu não sabia.
Já viste, já viste.
Metade baiana, metade capixaba. Eu já moro aqui, já tem mais de 20 anos. Então, eu nasci na Bahia, mas me jogar para cá, por algum motivo, talvez seja esse, né? Vamos entender agora o que vai acontecer.
Então, olha, assim, tu és bem-vindo a Portugal se souberes dizer fixe, tá bem?
Fixe lá é beleza.
Beleza, tá. No inglês tá, eu sei que é peixe, né?
Falei com ele lá.
Tá bom, beleza. Então,
tá bem. Aí é peixe, eu sei, eu sei.
Agora a gente vai estar... Inclusive, a gente está no estúdio aqui do Daniel, com um parceiro aqui da banda, né? A banda ensaia nesse estúdio, a bateria, tá ali, guitarra. A gente ensaia aqui. Já para essa live, no dia 10 de julho, está todo mundo convidado. Conta você aí, pro Luiz. Com o seu apoio, Luiz. Dia 10 de julho, 18 horas, horário do Brasil. Adequamos esse horário para você poder assistir aí, hein? E entrar ao vivo com a gente.
É mesmo, não podem perder. Vai ser direto, vai ser live. Portanto, temos que ver isso. Dia 10 de julho, a que horas cai em Portugal? Já sabes?
18 horas no Brasil, 22 horas aí.
Ok, é isso mesmo, às 22 cá em Portugal, que é uma boa hora. As pessoas estão em casa, portanto têm tempo para poder assistir a live, ok?
Está cedo, não vai estar tão frio, Deus me livre o frio daí, viu? Rapaz!
É mesmo, não? Está-se bem em casa, que é para ver, portanto, a live, a vossa live. Ora, essa live vai começar, portanto, vai ser então no dia 10 de julho, vai ser aí no estúdio, portanto, já me contaste, portanto, vai ser aí no estúdio que vão fazer live, não é? Através da plataforma YouTube, não é?
Isso, a gente vai fazer pelo YouTube, o canal da banda, Banda Neon do Brasil. A gente vai fazer uma casa de show aqui, da cidade. Né? O estúdio é porque, para quando você coloca muito instrumento percussivo, não ia ficar muito legal o som, né? Para ele captar. Então a gente vai fazer lá numa casa de show aqui da cidade e ao vivo aí para o mundo todo, né? Através do YouTube.
Não podem perder, dia 10 de julho, às 18 horas no Brasil, às 20 horas em Portugal, penso que é isso,
22 horas
em Portugal. Sim, 22, desculpa.
Vai ser estranho, gigante, vai sair um baixinho embrasado, vai entrar o gigante.
Vai entrar o gigante. Não se pode perder, é mesmo. Olha, tens que caber no ecrã, ok? Como és grande, não lhe cortes a cabeça.
Pois é. Aí depende do salto, ele vai para lá do 1,90, do 2 metros.
É mesmo.
Aí está problema com a câmera.
Podes crer. Olha, diz-me uma coisa. Pronto, a banda teve cá em Portugal. Conta-me um pouco como é que foi a vinda cá em Portugal.
Ah, foi uma experiência indescritível, cara. É, muito bom. Os músicos todos... A gente ia voltar em agosto, né, Luiz? A gente já tinha uma agenda em agosto. Inclusive, iríamos fazer Dubai e a Itália. Então, vai ter que ficar adiado, né, essa viagem, mas já tem programação para ir para o ano que vem. Inclusive, aquela conversa que a gente teve preliminar sobre o Tuga Mix Festival. Vamos fazer o ano que vem aí um festival, já está já agendado com a empresa, né? Identification, a ID, vai fazer um micareta aí em Lisboa, a gente vai voltar a conversar e vamos fazer junto com a Tuga Mix o programa, com certeza. E já temos a agenda para ir para o ano que vem, que posteriormente eu vou te passar, né? E a gente, segundo eles, a gente ainda faz Dubai esse ano, né, que tem a sede da empresa lá.
Sim.
Aí está tudo muito, muito temeroso, né, Luiz? Tem que ir muito devagar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã em relação a essa pandemia. Então, a gente está muito cauteloso. Estamos programando para voltar aí o ano que vem.
Em tudo agora tem que seguir, as coisas têm que ir se adaptando e vendo como as pessoas, cá em Portugal, por exemplo, as pessoas ficaram em casa, não é? A maior parte delas, grande parte também a trabalhar através do computador e da internet, e agora que estão a vir para a rua é vermos o que é que isto vai dar, não é? As pessoas estão mais, vão ficar mais perto umas das outras, vai-se adaptar tudo e ver se as coisas já estão mais calma, não é?
Verdade. E aí, na verdade, o povo é mais, vocês são mais disciplinados, né? O brasileiro é mais, é banda voou, é mais desleixado, mais solto. E falando, inclusive, sobre a mensagem por aí, a gente percebia isso, né? É um povo muito organizado, é um país de primeiro mundo, né? Cascais e Nazaré é brincadeira, você tá louco. E Lisboa, para mim, Lisboa eu vi como o Brasil na Europa. Vocês são muito estilo brasileiros aí. Fora o trânsito, vocês são muito loucos, irmão. É uma buzinação danada.
Opa, pode crer. Olha, diz uma coisa.
É uma loucura organizada.
Somos mais europeus, pronto, é a velha Europa, mas é bom porque somos mais certinhos e também mesmo assim, mesmo não sendo tão bom, mesmo o sistema de saúde cá está a funcionar melhor, não é? Aí o problema é o sistema de saúde responder aos casos todos que vão aparecendo, não é? E depois as pessoas precisam trabalhar, precisam de dinheiro, não é? E então querem trabalhar mesmo havendo estes problemas.
O Robin, inclusive, pode até falar melhor que ele trabalha, né, com educação física, trabalha com academia. Ele está sentindo bastante também.
Aqui a coisa está bem complicada. No meu caso, todos os meus ramos de trabalho anteriormente se fecharam, né? As academias estão com muitas restrições, assim, atividade física aqui. Os shows, que eram a parte mais importante, na verdade, não está rolando, então complicou um pouquinho. A gente precisa realmente trabalhar e eu vejo que, tanto quanto essa parte de saúde aí, o baque maior nessa pandemia é na parte econômica mesmo, então a gente está sofrendo bastante com essa questão de desemprego aqui no Brasil. Muita gente se reinventando, alguns conseguem, outros infelizmente não, mas como você falou no começo aí, Luiz, eu vejo a importância de você agora, a gente usar agora a criatividade, né? Tem que ser criativo, tem que se reinventar, buscar outras formas. Percebo que o mundo está indo muito mais para um lado digital, então esse mercado digital é um mercado que está dominando mesmo aí, então é interessante você aprender a ganhar dinheiro na internet, por isso que tem a questão das lives também aí, para a música não morrer, a live veio assim, para salvar ali, é como se fosse uma injeção ali de ânimo para a galera continuar trabalhando, fazendo o que gosta, né, que é a música, e estou feliz em poder ver que a gente vai fazer a nossa, estou ansioso já, na verdade. Desde quando acabou a quarentena, que não pega no microfone para fazer um show, a gente fica ali na abstinência, na verdade, não é uma abstinência, assim. Então, os ensaios, por si só, já vai ser uma coisa muito gradativa, a gente vai ficar muito já animado para os ensaios, para as lives em si. Imagina quando tiver um show. Eu já estou pensando
assim. Igual eu preso na jaula.
Imagina. Show de bola, show de bola.
O dia que eu subir no palco e ver aquela galera na minha frente, eu acho que eu vou ter um piripaque ali, porque quem tem isso na veia, essa veia artística, assim, a gente fica realmente ali apreensivo, não vendo a hora de voltar logo, né? Então, mas agora é aproveitar esse tempo para criar música, no meu caso, criar performance também, e a gente preparar o melhor possível para quando voltar com tudo.
Ok, sim. O que é que tu fazes? Olha, antes de entrar no estúdio, o que é que acontece? Desculpa, antes de entrar no palco, o que é que tu fazes? Vá, conta lá, o backstage.
Preparação?
Não sei.
Aquecimento vocal, um aquecimento corporal também, né, para entrar energizado já, até porque diferenciais, no meu caso, no meu show, é a parte de performance. Eu gosto muito de dançar. Eu dou muita ênfase na parte coreográfica, né, então uma preparação física é tão importante quanto a vocal, no meu caso. Mas a interação com o público é a parte principal, assim. Por isso que a gente está até conversando sobre isso. A live vai ser uma coisa muito diferente, porque um dos pontos fortes é a interação ali com a galera, né? A troca de energia e tudo mais. E na live não vai ter isso. Então, eu estou em casa já ali, em frente ao espelho, treinando, coloco ali a minha filha, a minha mulher, minha sobrinha de plateia, e a gente vai tentando fazer ali como se fosse ali uma experiência com o público, mas pensando que quem está atrás do celular é nosso público, porque é a verdade, né? E a gente não sabe quantas pessoas vão estar vendo a live no dia. Então, tentar transformar a energia ali de um modo não presencial é uma coisa um pouco complicada, ainda mais quando envolve performance, né? Fazer performance para quem? Para os músicos que estão ali, é meio complicado.
Olha, mas tu lá em casa fazes performance para a tua filha e ela já imita, não? As coreografias.
Sim, não, ela já é uma dançarina profissional praticamente. Minha filha, ela se amarra. Quando o pai está montando uma coreografia, alguma coisa, ela está com ela ali comigo ali, ela tem 6 anos, mas não, já sabe fazer coisa que até Deus o vira. Então, a gente vê a influência, a importância, né, da influência, inclusive, isso na família. Mas eu acredito que no dia da nossa live aí, no dia 10 de julho aí, a gente vai conseguir...
Tu, na altura, quando vocês vieram cá, vieram através de um patrocínio, não é? Continua a ser esse patrocínio?
Continua. A Identification.
Ok. Queres falar um pouco do patrocínio?
Sim. A gente teve, em Portugal, o Luiz, o convite da Music for All, né?
Exatamente.
E para isso, para poder viabilizar a nossa ida, a gente conseguiu com o patrocínio e o apoio da ID Identification, do Miguel Gomes, né, que tem uma sede aí em Algarra, é isso o nome?
Algarve, deve ser isso, não é? É a zona mais quente do país.
Isso. Uma sede espetacular, né? Através do Rodrigo Marcelo, a gente teve aí o Miguel Gomes, nos tratou super bem, foi no aeroporto, nos recepcionou, fomos à sede da empresa, através da Identification, vai nos proporcionar voltar a Portugal no próximo ano, né? Inclusive fazendo esse show que eu já tinha dito em Dubai e na Espanha, se não me engano, ou Itália, tem outros lugares que a empresa está chegando e a gente, obviamente, através dessa parceria, vai poder levar a música, a nossa música, né, para esses lugares. Em Portugal, por exemplo, é um lugar que a gente gostou bastante, queremos voltar através deles. Então, é muito importante essa parceria, Luiz. Sem esse patrocínio, sem essa amizade, essa ligação nossa com a Identification, dificilmente iríamos. E agora, iremos voltar, se Deus quiser. E você profetizou isso, né? Parece que todo mundo que vai uma vez no teu programa volta, né? A segunda vez.
É verdade,
Eu já assumi um compromisso com o Luiz. A gente vai ter que voltar e fazer um Tuga Mix Festival.
Isso é que era, acredita. Olha, há uma banda daí que chama-se Midnight Purple e já falei com eles 2 vezes, sim. Já este ano voltei a falar com eles. Mas através do Music for All, sim. Foi através do Music for All, sim.
Music for All, é.
Tanto, olha.
Mandar um abraço até para a Bárbara, que está até de licença maternidade da Music for All. Nos tratou muito bem e receptividade incrível, né? E vamos manter essa parceria com a telefonia da Amadora, através do Tuga Mix, do meu amigo Luiz, né? A Music for All e a Identification ID, que é a patrocinadora, querendo ou não, a mais importante, Luiz.
Olha, eu já tenho a roupa, eu já estou preparado para apresentar a banda, como tu viste, já tenho os óculos e o chapéu, portanto já posso apresentar.
Está chegando.
Se calhar não sei.
Agora, na próxima, você já tem que assumir o compromisso com a gente de ir no show.
Exatamente.
Participação no palco.
Vamos ver, olha, se nós os dois conseguirmos. Claro que sim, que apareço. Está bem. Apareço. Diz-me quais são os... Para quem quer conhecer os vossos links de acesso da zona da Banda León, queres-me dizer novamente quais são o Facebook, YouTube, o Spotify, essas coisas todas?
A Banda León do Brasil, né? E o Face, @ Banda León do Brasil. Instagram, Facebook, é só entrar. E tem o do Robinho também.
Robinho Cruz Oficial, no Instagram. Dá para ver um pouquinho dos trabalhos feitos até agora. E em breve vai ter algumas coisas lá da Banda León também, os ensaios, fazendo uns videozinhos, para a galera acompanhar como é que está sendo a nossa progressão. Vou ficar te devendo a palhinha hoje, porque eu não me preparei, a gente não preparou nada para poder fazer aqui direitinho. A gente quer fazer bonito, né? Então, convidar a galera para poder
não deixar de participar da nossa live dia 10 de julho. Vai ter muita novidade bacana. Vamos fazer o possível para fazer as músicas da Banda Neon também. As novas, as antigas, nesse dia também da live. E você está convidado para participar com a gente da live também.
Às 10 horas estou cá em casa, estou pronto para isso, para ver.
Diz-me uma coisa aqui. Novos projetos?
Podemos comentar o live?
Sim, sim, vai poder comentar em tempo real.
Vai poder comentar em tempo real.
É isso mesmo.
Deve. Você não vai. Tu vai aparecer no vídeo, irmão. Você é meu convidado, você é nosso convidado.
Então, olha.
Se você aparecer, a audiência em Portugal sobe, né? Eu não sou besta, eu quero você ao vivo.
Eu acho que sim, que sobe, que não fogem. Mas então, olha, é dia, tu já disseste, mas vou voltar a dizer, dia 10 de julho, às 18 horas no Brasil, às 22 cá em Portugal. E por o mundo fora, não é?
Isso aí.
Queres falar dos projetos futuros, é isso?
Isso, porque diante da pandemia, não é nunca demais falar, a gente está bem restrito, né? Está meio que pés e mãos atados. Então a gente vai fazer essa live no dia 10 de julho, para apresentar nosso novo band leader, nosso vocalista, à frente da banda. E aí, em setembro ou outubro, provavelmente outubro, a gente vai fazer a live dos 25 anos da banda Neon. Aí, com participação de outros artistas, quem sabe o Léo Santana, né?
Quem sabe, já falei com ele.
Eu vou te dizer uma coisa,
tu já agora, desculpa lá ser um grande chato, mas no podcast quem ficou em primeiro lugar foi o Léo Santana.
Fala a novidade!
No top do Gamix, tens de passar à frente dele.
As principais referências, né? Mas vamos chegar...
Ele é muito alto, pá.
Os projetos futuros, essa live dia 10 de julho que a gente conta aí com seu apoio, e posteriormente a gente vai fazer a live dos 25 anos. Aí vai ser um negócio, a gente vai vir com um repertório desde 1995 até 2020, com os outros vocalistas fazendo junto com o Robinho, várias participações. Vamos fazer, essa do dia 10 já vai ser uma live meio que diferente, com o apresentador contando a história da banda, apresentando o Robinho. Não é só o show, né? Vai ser como se fosse um programa.
Ó, Márcio, eu quero prever que nessa altura, em outubro, eu acho que a banda Leon vai ficar em primeiro lugar, né? No top do Gamix. Com 25 anos, vai ficar no top. Vamos ter uma mini entrevista para passar.
Nessa aí nós vamos chegar pesado.
Sim, sim.
Agora só para mostrar um pouquinho.
Quais são os outros membros da banda que tens neste momento?
A banda, eu toco bateria, né? Márcio Buliano na bateria. O guitarrista que você conheceu aí, o Anderson Maus. Baixista o Daniel, tecladista o Pierre, na percussão tem o Yuri, Fernando, e agora tem um novo membro também, que é o Rafinha. E nos vocais, Robinho Cruz.
Resumindo, só tem monstro, tanto em matéria de música quanto em matéria de feiura mesmo, só tem monstro, mas a galera
é muito bem. É critério para entrar na banda.
tem que ser músico bom e feio.
Bom e feio, não pode ser bonitinho não. E aí, olha, na produção tem o Ângelo Fabiano, que você também conheceu, e o hold é o Bruno Teles. E o estúdio aqui, Daniel, estúdio onde a banda ensaia, o único bonito da história.
Olha,
é
beleza.
Ele nem aparece.
É o que salva ali, mais ou menos, ali.
Tu ainda tens aí o jornalista, pá.
Jornalista?
Sim, quem era o jornalista? Ainda está na banda?
Tá, eu te falei, o Ângelo Fabiano, que é o produtor.
Ah, pá, ele é que tem que me pôr lá uma notícia lá do Tugamix. Mas ele está a trabalhar para a junta, não é? O que é?
Ah, ele na verdade está comigo há 25 anos, né? Desde quando começou a banda.
Ei, então deve ser chato mesmo de aturar.
Rapaz, os meninos sofrem um pouquinho. Agora ele já vai para uma nova função, né? Vai ficar de produtor só desse aqui, isso aqui vai ser exclusivo.
Moral, viu? Cheguei com moral aqui na parada.
Beleza.
Tem que tratar bem, vai que ele me abandona na frente, Luiz.
É mesmo. Olha, mas tu, Márcio, não continuas a ser o velho chato, pô, não? És o mais velho deles todos.
Não, eu estou um velho tranquilo.
Tu já sabes o que é que tens de fazer. Se achares que estás velho, fazes isto.
Quando tiver velho, faz isso. Ah, se disfarça. Deixa eu entregar uma coisa aqui.
Tá resolvido.
Ele está lutando contra a velhice, assim. Ontem eu vi ele pedalando ontem, fui dar uma corrida ontem. Aí eu encontrei com esse cara aqui batendo o pedal. Aí,
pedalando, Luiz.
Que nossa, cara. Que idade é que tu mudaste agora?
A sua idade?
Sim.
28.
Pronto. Então, eu só tenho 52, por isso.
Ah, não cheguei aí ainda, não. Mas eu vou te pegar ainda.
Então, olha, eu é que sou o velho chato, pô.
Não é nada, você é gente boa. Tu é o português mais brasileiro que eu já conheci. Muito simpático com você. Não é à toa que seu programa é sucesso de audiência aí, pô.
Yeah.
Você é merecedor de toda essa audiência.
Agradeço, agradeço imenso.
É, gostaria de convidar formalmente aqui todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo aí, no dia 10 de julho, a partir das 22 horas aí em Portugal, 18 horas, horário de Brasília, para participar da nossa live. Vai lá assistir com a gente, aproveita e comenta, deixa seu comentário, deixa sua dica, deixa lá a música brasileira que você mais gosta, o axé. A gente vai estar fazendo aí um review de várias épocas, então a galera que tiver aí querer matar a saudade de alguma música que marcou aí de qualquer banda, deixa nos comentários lá que a gente vai fazer o possível para atender ao público que vai estar assistindo a gente lá, beleza? E aproveitando aí também, siga nossas redes sociais, siga a Banda Mesmo Brasil no Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube também, que em breve vai ter muito conteúdo bacana, conteúdo novo, inclusive comigo. E cola com a gente, que
não, é com você.
Já agora é melhor parceiro, não. Já agora.
A live é solidária. Vai ter um PicPay, as pessoas vão contribuir, porque a gente está tendo muito problema aqui, Luiz, inclusive com a classe artística, não só os músicos, mas carregadores, iluminadores, os roads, que vivem, né, da música e não estão tendo como manter a família. Então a gente vai fazer essa live solidária, todo o PicPay que entrar que vai estar ali, vai ser doação, a gente vai doar tudo. O custo com essa live e da banda, a gente já está tirando com patrocínio. Então o que entrar na live, ela vai ser totalmente solidária, 100% solidária.
Olha, para terminar, esse é o vosso estúdio, não é? Onde vocês fazem as gravações, é isso?
Aí a gente ensaia aqui nesse estúdio.
Ok, mostra-me um pouco do estúdio, fala-me um pouquinho do estúdio, o que é que tens para aí, mais a mistura, enfim.
Vamos ver aqui,
para terminar. Ora, agora é que vai ser.
Aqui, ó.
A câmera em movimento.
Aqui é o Daniel.
Olá, Daniel.
Os Paranauê, tudo aqui. Ali temos ali o equipamentozinho, o cubo do baixo, a bateria que é excepcional. Tudo muito lindo aqui, esse estúdio aqui.
É bem aconchegante.
Tá vendo? Tem um frigobar onde fica gelada, que não pode faltar.
Água fresquinha.
É, de lei. E temos,
temos
aqui a mesa de som, né? Aqui também onde ele faz algumas produções e tal. E esse estúdio aqui, ele é tudo. Ele é estúdio de ensaio, estúdio de gravação, estúdio de foto. Ali atrás, ali, ó, tem ali os fundos ali para fazer as fotos. Aqui é um estúdio multiuso, é um estúdio Bombril que a gente fala, né? Multiuso.
Olha,
e tu não... o cara comanda tudo, que manda de tudo, fotografia e tudo mais, é esse aqui, o Daniel Bicu, o cara que mais manja desse tipo de coisa em Linhares aqui.
Beleza.
Foi um prazer muito grande, me sinto lisonjeado em te conhecer, primeiramente. Eu ouvi muitas boas referências de você, o Márcio falou muito bem, na hora que te conheceu, falou que você era uma pessoa excepcional, hoje eu pude comprovar, simpatia de pessoa, e fala, assim, eu achei que ia ser mais difícil a comunicação entre a gente, mas o português, esse português é bem parecido, assim, não foi difícil a compreensão, não.